Satya Nadella vai ficar marcado. É um dessas ícones que fica na história. E ele que criou uma das frases, que eu acho uma das melhores frases para traçar um comportamento e uma cultura, que ele diz mais ou menos o seguinte: venha trabalhar aqui na Microsoft, não porque você vai ser você vai parecer legal. Venha trabalhar aqui na Microsoft para fazer o nosso cliente ser legal.
Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Organizações Infinitas. Eu estou aqui acompanhado do Piero Franceschi.
E aí?
Cristiano Kruel.
Alô, alô.
E como você sabe, esse podcast nasceu deste livro aqui, que já está indo para a quinta edição dos livros mais vendidos do Brasil sobre negócios, sobre a perpetuidade dos negócios. E se o tema é esse, a gente está aqui hoje para falar sobre dois negócios que explodiram o mundo quando foram criados e continuam gerando relevância até agora. Microsoft e Meta. Microsoft chegando agora a 10 anos sob o comando do Satya Nadella, ele que mudou completamente a história da Microsoft nesses últimos 10 anos, multiplicou por 10 vezes o valuation da companhia. Piero, você sempre tem uma frase muito interessante sobre Microsoft que eu acho que vale para ilustrar essa nossa abertura aqui.
Boa, Microsoft é igual calça jeans, nunca sai de moda.
Essa mesmo, essa aí que deixa tudo claro sobre o potencial da Microsoft de se conectar com tudo aquilo que é de mais relevante no mundo, na sua época certa, no timing correto, e continuar sendo a empresa mais relevante do mundo e mais valiosa do mundo hoje. Piero, emendando então nessa tua frase aí.
Vamos lá.
O que você acha que Satya Nadella conseguiu ser tão relevante na Microsoft nesses últimos 10 anos, dado que a história pré-Satya Nadella não foi tão incrível assim, né?
É, acho que vale, acho que você falou é interessante, né? A história da Microsoft ela pode ser dividida em três capítulos, né? Primeiro capítulo, a fundação ali, Bill Gates, enfim, toda aquela primeira entrada da Microsoft como uma empresa referência em tecnologia, capítulo 1. O segundo capítulo é um capítulo onde a arrogância dominou, né? De alguma forma, a Microsoft era já uma das maiores empresas do mundo, dominando o ramo de tecnologia, e todas aquelas brigas do Bill Gates dominando, né, as tecnologias. E o Steve Ballmer, que foi o CEO do meio, passou por 14 anos ali dentro da Microsoft e praticamente o preço das ações não subiu ao longo de 14 anos. E a Microsoft meio que perdeu 5 revoluções. Ela perdeu a revolução do Search, né, com o Google, do AWS com a Amazon, do sistema operacional Android, Netflix, Spotify e outras dessas revoluções que ela perdeu. Então, um pouco a Microsoft foi dominada por uns 14, 15 anos de muita arrogância de a gente é bom e sabe o que está fazendo. E o Satya Nadella, quando entra, ele muda muito a cultura e ele fala, se você não está aprendendo, né, novas coisas, você está parando de inovar, está parando de criar valor para alguém. E acho que tem uma mudança muito cultural, muito bacana, num livro que chama Aperte F5, e ele narra exatamente essa mudança cultural. Talvez o Kruel tenha lido também, mas assim, tem coisas muito bacanas dessa transformação cultural da Microsoft, que não é só o que ela faz, mas sim como ela faz, principalmente dentro de casa, como ela criou uma cultura inovadora para se perpetuar ao longo do tempo.
É, eu acho, quando eu penso em Satya Nadella, eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas assim, eu acho que Satya Nadella vai ficar marcado. É um desses ícones que fica na história das companhias, daqueles executivos que entram nas companhias e marcam uma época. Não é só o cara lá que criou a empresa e tocou, é uma empresa que já tinha história. Fiquei tentando lembrar de alguns, talvez Jack Welch na GE, talvez.
Sim, os famosos.
Os famosos que pegaram uma companhia que já existia e eles fizeram um tempo nela ali. E antes deles estava um pouco pior, depois deles também ficou um pouco pior, vamos dizer assim. E talvez o Satya Nadella, o que me marcou, o que mais me chamou a atenção é que o jeito de conduzir, o estilo, alguns chamam de cultura na empresa, que é tão difícil descrever o que, que é, mas uma das coisas que desde o início me marcou nas entrevistas dele foi quando ele dizia, antes, ou alguns outros executivos da Microsoft diziam o seguinte, chegou uma época que dentro dessa companhia, para eu me dar bem, o outro tinha que se dar mal. É. Então era quase uma reflexão da história de a competição interna era tão grande que o meu, para mim me dar bem, o outro tinha que não ir tão bem. Então, sei lá, corroía um pouco talvez o espírito mais de time que tinha. E ele que criou uma das frases, que eu acho uma das melhores frases para traçar um comportamento e uma cultura, que ele diz mais ou menos o seguinte, venha trabalhar aqui na Microsoft, não porque você vai ser você vai parecer legal. Venha trabalhar aqui na Microsoft para fazer o nosso cliente ser legal. Então era menos assim, aqui você é bacana porque está na Microsoft. Não, não. Aqui a gente trabalha duro para o nosso cliente ser muito bacana. E essa sutileza, para mim, marca muito do comportamento, a cultura que ele criou. E nós estamos vendo os efeitos. Obviamente, não só disso, mas eu acho que cultura bem traçadinha assim, ela dá resultado mesmo.
E foi no, durante a fase de liderança do Satya Nadella que a Microsoft fez talvez as maiores aquisições que trouxeram ela até esse patamar aqui, né? Ele, lá atrás, eles investiram no GitHub, que foi uma quebra de paradigma geral para a Microsoft, né? Trazer esse mundo dos desenvolvedores, do software para dentro aqui da companhia, para perto. Depois compraram o LinkedIn, depois compraram a
Activision Blizzard.
Activision,
né?
Blizzard. E depois compraram, investiram praticamente, né? Quase compraram a OpenAI, que colocou a Microsoft nesse ritmo agora da inteligência artificial. Quando a gente olha o desempenho das ações da Microsoft nos últimos 10 anos, é a que mais cresceu frente às outras Big Techs. E talvez seja agora que está na melhor situação daqui para frente, pelo menos nesse primeiro horizonte onde a gente consegue enxergar, relacionado à inteligência artificial, justamente nesse último movimento ali com a OpenAI ChatGPT. A gente está vendo agora uma revolução em produtos da Microsoft que eram mais ou menos iguais nos últimos 40 anos, né? O Windows era mais ou menos igual, o Word era mais ou menos igual, PowerPoint. Vocês acham que a Microsoft inaugura uma nova fase de prosperidade ou de perpetuidade, inserindo a IA de fato na vida das pessoas?
Eu acho que, vamos lá, olha só que interessante, o investimento na OpenAI, as jogadas com a OpenAI, de grande risco. Vamos lá, de grande risco. E o Satya Nadella teve que gerir uma crise única. Assim, o ano passado, naquela história de demissão do CEO da OpenAI, do Sam Altman, imagina o que ele teve que elaborar, criar, fora de padrão, assim, numa reação urgente, como ele teve que lidar com uma crise, eventualmente sem precedentes, né? Você não lê nenhum livro de gestão como lidar com um motim organizacional de uma empresa que você acabou de botar 10, 12 bilhões de dólares e que você está dependendo muito, que no caso é a OpenAI. E ele, aparentemente, se saiu muito bem dentro daquela crise como um todo. Mas, sim, eu acho que a tecnologia de inteligência artificial é um daqueles, é daquelas dobras no tempo. Todo mundo dentro da Microsoft já reconhece isso, né? A possibilidade dessa tecnologia nova embedar nos produtos Microsoft. Acho que existe uma grande dúvida ainda, Júnior, é o seguinte. Uma coisa é esse fenomenal expressão e conceito de copiloto, né? Usar uma nova interface junto dentro dos softwares todos que a gente já usa. Eu acho que a Microsoft está avançando forte nisso, está fazendo, está botando muita atenção, muito dinheiro nisso. A gente vê toda a indústria de tecnologia das Big Techs demitindo os trabalhadores aqui, cortando o custo lá, só para investir nesse tipo de negócio. Mas talvez a grande dúvida que fica de AI aqui hoje é o quanto eu vou usar AI para remodelar os produtos que eu tenho, criando novas interfaces e melhorando eles, versus criar produtos do zero com esse conceito. Então, uma coisa é eu pegar uma planilha eletrônica e botar muita AI em volta dela. Outra coisa, eu recriar uma coisa de gerir números e um utilitário para os executivos baseado do zero. Mas eu acho que a Microsoft deve estar jogando no A e no B. Ela deve estar fazendo essas duas coisas ao mesmo tempo.
Eu não sei, eu fiquei pensando outro dia, né? Você está lá no papel do cara, o cara depois de um tempão fazendo isso, eu sou meio contra ficar endeusando um executivo, porque parece que ele que resolveu tudo, né? Na prática, a gente sabe que não é bem isso que funciona. Mas acho que tem um negócio dessa visão de apostar em OpenAI, é o seguinte, é um fato de que a gente está completando 20, 30 anos fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Até isso é mais leve, mais bacaninha, antes era um computador meio toscão, mas no final é um Excel que você bota um número, bota um igual, errou a fórmula, não sai a fórmula igual, né? Um PowerPoint, mesma coisa, baixa a caixinha lá e tal e acerta. Já se vão lá 20, 30 anos. Então, eu acho que tem um princípio por trás que do investimento do OpenAI que é bem escalável, que acho que é uma das revoluções da Microsoft, né? Escalar a computação pessoal, que é escalar essa questão dessa interface de um computador extremamente inteligente que vai tirar todo o atrito da gente fazer um Excel, de fazer um PowerPoint, de fazer um Word. E acho que essa é a grande aposta, pelo menos por um lado. E está sempre no que a gente diz, né? Assim, seja melhor naquilo que te destrói. E eu acho que a Microsoft está um pouco nisso. Tem um princípio de construir um novo princípio do AI, mas para mim tem um princípio escondido de eu preciso construir algo que seja realmente melhor do que eu que me trouxe até aqui, 20, 30 anos. E realmente, se você pensar, a quantidade de fricção que a gente tem usando um Word, Excel, PowerPoint ainda é gigantesca. É só porque a gente está acostumado e não apareceu nada diferente. Então, eu acho que a hora que você tem a técnica do prompt, tem um monte de coisa acontecendo por trás, e exponenciar a capacidade humana, eu acho que a Microsoft está construindo a própria destruição. Né? E por fazer isso liderando, ela vai construir e conseguir se manter perpétua aí dentro do nosso conceito. Né?
Boa, será que bom é o Satya Nadella ou quem botou o Satya Nadella lá?
Tem essa também.
Você acha então que a gente pode definir a Microsoft como uma empresa que no primeiro ciclo teve a genialidade do Bill Gates? Talvez a palavra que definiu o Bill Gates, a primeira construção, foi genialidade. Depois, como o Piero bem disse, a gente teve a fase da arrogância, onde o Steve Ballmer, embebedado pelo sucesso do período Bill Gates, não chegou muita coisa acontecer, deixou muita coisa passar, e aí a gente chega na fase do Steve Ballmer, do Satya Nadella, que é a fase da eficiência. Dá para dividir, então, essa dessa maneira? Será meio a história ali dos líderes da Microsoft? Genialidade, arrogância e eficiência? Vocês acham que está meio nesses lugares aí essas coisas ou tem algum elemento aí diferente?
Talvez seja a jornada de grande parte das empresas, né? Até quem está assistindo, assim. Todo bom negócio, ele nasceu de alguma genialidade, de algum empreendimento, alguém que achou um jeito de fazer alguma coisa ou criar valor para alguém. Isso dá uma, né, uma exponencializada num tamanho suficientemente bom para você começar a ter uma estrutura maior, ter gente que começa a ficar confortável, a gente começa a ficar escondida, a gente começa a se achar demais. Isso cria um cenário de antirreflexo do ponto de vista de adaptabilidade, cria um conforto. E esse conforto é sempre um grande ponto de destino das empresas, né? Assim, muitas empresas chegam nesse momento de conforto e esse conforto é o instante definitivo da empresa realmente construir um ciclo, apesar desse estágio bom, ou cair em declínio, né? As empresas caem em declínio porque elas subiram, né? Então a gente fala geralmente, as empresas caíram. Elas caíram porque estavam lá em cima, né? E acho que vai muito dessa questão cultural da capacidade de cada um de nós como líderes executivos entender qual é o momento que o declínio pode estar próximo, né? E tentar virar essa chave antes.
Bom, muito bem. Então vamos continuar nessa jornada histórica que a gente está aqui. A gente está em 2024, a gente voltou 10 anos no tempo para 2014, quando o Satya Nadella assumiu a Microsoft. Só que se a gente voltar mais 10 anos no tempo, a gente chega na fundação do Facebook. Em fevereiro de 2004, o Facebook era criado dentro de um dormitório lá em Harvard. O objetivo era conectar os campos, né? Conectar esse estudante com outro estudante. Mas rapidamente eles entenderam que talvez dava para conectar o mundo, aquele propósito lá de aproximar pessoas, encurtar distâncias, enfim. Chegamos aos 20 anos do Facebook e o Facebook passou por grandes desafios recentes. De 2020 para cá, a empresa valia $1 trilhão, perdeu 80% do valor e agora vale $1.2 trilhão. Está no seu melhor momento da história em relação à valuation e talvez numa posição estratégica muito relevante para o mundo de hoje. Essa história do Facebook, ele mudou muito a maneira como a gente vive, o comportamento das pessoas, como a gente faz negócio. Mas tem um ponto, Piero, que eu acho que ele mudou muito, que é esse mundo da publicidade, da propaganda, da venda, da criação de conteúdo. Isso teve uma enorme revolução depois, a partir do Facebook, né?
Acho que sim. Acho que o maior negócio do mundo hoje é a atenção, né? Quem consegue ter a atenção das pessoas hoje vende isso por muito caro. Tanto que Meta, né, o Facebook e o Google são empresas que vivem basicamente de publicidade. A gente poderia falar que é o jornal moderno, assim, né? O cara vende publicidade e faz um grande dinheiro com isso. E por trás tem a atenção das pessoas. Então, eu acho que o que a gente viu, a gente testemunhou uma transformação muito grande da janela de atenção das pessoas, onde ela está, em que lugar, que meio, mas também a forma frequente que isso pervasivamente tomou conta da nossa vida. Hoje é difícil imaginar a nossa vida não estando conectado neste modelo de negócio, vamos chamar assim, que é uma rede social. Isso vale para a gente como pessoa e vale para a gente também como negócio, né? Os negócios que querem existir hoje, de alguma forma, tem que ter uma relevância dentro disso. E acho que isso é uma coisa, um fato indissociável do que a gente está hoje. Assim, é impossível imaginar o nosso dia a dia hoje sem uma rede social em algum momento, né? Então é mais do que um negócio, né? Virou o nosso quase como um sistema operacional da vida das pessoas. E eu acho que esse é o grande impacto quando você tem 1, 2, 3 bilhões de pessoas lá dentro. Assim, dificilmente você dorme e acorda sem entrar naquilo, né?
E naquela época lá do Facebook, existia várias empresas que começavam, vinha ao mercado, chamava atenção, mas não conseguiam monetizar.
É isso.
Existia o drama de como monetizar, que nós estamos vivendo hoje de novo, com vários novos entrantes no mundo de inteligência artificial, né? Negócios, tecnologias incríveis e dificuldade de monetizar. Na figura do Zuckerberg, diferente talvez do que a gente refletia sobre Satya Nadella como executivo que assume uma companhia e tem seus movimentos lá, o Zuckerberg ainda ele é o Ainda ele não consegue separar a organização da personalidade dele quase, né? Do que está acontecendo. É. E é interessante, Júnior, porque além de ele ter reinventado, ter encontrado isso ao longo da jornada, ele também, se a gente remeter lá em 2006, 2007, lembra quando ele começou a aparecer os desenhos estratégicos da companhia para o futuro? Vamos consolidar Horizonte 1, vamos consolidar como ecossistema, redes e tal. Horizonte 2, vamos trazer mais produtos, a compra de WhatsApp, Instagram e tudo mais. Horizonte 3, que Horizonte 3 apontava o ano passado, terminou o Horizonte 3 dele o ano passado, em que ele apontava três macro tecnologias, IoT, comunicação, coisas desse tipo assim. Ele colocava muito VR, realidade aumentada e tudo, que se traduziu mais em metaverso na linguagem de todos, e outra que era inteligência artificial. E ele segue firme nisso. E embora tenha dado, como é que vamos dizer assim, a grande jogada da ousadia, o Piero que sempre diz, né, o tá errado, depende de que momento você mede a coisa, né?
É isso.
Se o jogo já acabou ou não. Mas a coragem ou ousadia de mudar o nome da companhia para Meta, fazer aquela aposta brutal em metaverso. Quantas pessoas tinham jogado pá de cal no Facebook e na Meta?
Total.
Essa empresa acabou. Essa empresa morreu. Essa empresa tá. E agora, recentemente, ele faz o V. E volta de novo energia e tal, e coloca a companhia num ritmo de crescimento interessante, valor da ação alta, e o brasileiro Eduardo Saverin volta a ser o mais rico do brasileiro com mais rico do mundo.
O cara tem 2% do Facebook, né?
Então é interessante, né? O jogo, como dizia o grande sábio, o jogo só termina quando acaba, né?
É, por aí.
É, sabe que os números do Facebook são impressionantes, né? Do grupo Meta, né, como um todo. 70% da base de usuários de internet no mundo, ou seja, 7 em cada 10 pessoas que têm acesso à internet são clientes do Facebook de alguma maneira. São usuários do Facebook, Meta, Instagram, WhatsApp. Se a gente for olhar em termos da população global, é 40% da população global cliente. Imagina, o Piero falou aqui do jogo de atenção, imagina como essa companhia tem poder para de fato movimentar as massas, ou mostrar aquilo que quer mostrar, ou subir um negócio, ou fazer com que uma empresa venda mais, venda menos. É um poder muito grande concentrado na mão de poucas companhias, né? Talvez só o Google tenha mais usuários que a Meta. Acho que o Google tem em torno de 4 bilhões de usuários no mundo todo, a Meta tem 3 bilhões. Vocês acham que essa massa enorme de pessoas concentrada num lugar só é uma tendência também quando a gente fala de inteligência artificial, quando o Cruel disse, a gente vai ver uma concentração de poder de inteligência artificial em 4, 5 empresas, ou isso vai ser uma coisa que é mais pulverizada?
Pois então, eu acho que todo o efeito que o Pierre estava falando, não só da publicidade, não só do advertisement, não só da máquina de atenção, mas os dilemas sociais que decorreram. Para quem já viu o dilema das redes, né? O uso da tecnologia ou do meio para criar influência positiva, negativa, para o bem e para o mal, né? Bem recentemente, ele lá, de novo, diante lá das câmeras de TV, se levantou, virou para as famílias que haviam perdido seus filhos por dramas, que os dramas, honestamente, eles não são talvez causados pela tecnologia, mas pelo uso que algumas pessoas dão para essa tecnologia, né? O bullying exponencializa, a vergonha, a humilhação, que outros efeitos todos podem causar no transtorno das pessoas. Mas o dilema das redes, ele aponta esse risco. E hoje nós estamos vivendo uma coisa meio semelhante. 20 anos depois de ele ter criado a empresa, né, que trouxe rede social, essa coisa de... lembra em Harvard? Essa figura é mais bonita que essa, ou essa é mais bonita que essa? Então já era uma maneira de assediar ou fazer, dar um uso não tão legal para a tecnologia. Eu acho que nós vamos ver exatamente o mesmo desafio, já estamos vivendo com inteligência artificial, né? Como dar bom uso para isso? E o que acontece quando uma companhia detém tanto poder de influência? Até que momento ela... Um dos slogans do Google lá, das coisas, é fazer o bem, né? Não faça o mal. Mas é um desafio. É isso que cria essa ambiguidade toda na velocidade de mudança e do uso da tecnologia, e que eu acho que ainda está materializado muito na figura do Zuckerberg quando a gente fala da Meta. 20 anos, né?
20 anos.
Acho que tem duas coisas que estão, assim, pensando aqui, que estão transversais a isso, porque também já são 20 anos de rede social, né? Sempre brinco. Puta, até quando a gente vai ficar vendo foto, pondo para cima e dando like, assim... Já parece uma coisa que cedo ou tarde ela vai ser desafiada, porque coisas que já estão há muito tempo, a gente ainda fala como se fosse uma coisa moderna, mas já está velho, né? assim como várias dessas coisas que estão por aí. Então, assim, acho que tem duas coisas muito transversais. Assim. Primeiro, essa questão do VR, né, do óculo, do spatial computing, como a Apple está chamando, da computação espacial, que ela muda um pouco dessa noção, porque ela tende a ser não só uma computação espacial individual, mas em algum momento ela tende a ser um espaço de colaboração virtual, né? Que acho que é a aposta da própria Meta, né? A aposta dela é que o futuro da rede social é uma rede social onde você vai estar lá presente de corpo, mas não de alma, né? De um corpo virtual, mas não de alma, onde as pessoas vão interagir em ambientes virtuais e tal, e o uso do óculos ou device que seja é o meio. Então, tem uma aposta da Meta que é um pouco nesse sentido. Por outro lado, tem uma outra transversal que a inteligência artificial ela pode criar um mecanismo da internet nula, né? Que todo mundo está chamando. Que de alguma forma é tudo que é criado por um robô e tudo que é respondido lá é respondido por robô e de repente ninguém está lá, né? Então é a internet vazia, né? Então se todo o teu conteúdo você põe alguém para fazer um chat GPT, não sei o que lá, e toda a resposta meio automática do Crew que responde que ele gostou, de repente quem está lá, né? Então acho que tem dois desafios muito grandes para o negócio da Meta, que é esse, né? Assim, até onde a gente vai estar usando os devices atuais, até como esses novos devices vão se tangibilizar no que é essa rede, e segundo é quem está na rede. E quem está na rede, se é de verdade ou não, para não ir para o caminho deepfake, né, ou outras coisas. Mas assim, quem vai estar lá realmente? Porque hoje, se você vê assim, a quantidade de informação que a gente tem o tempo todo, já tem as correntes do detox, já tem a cultura de que as crianças estão ficando completamente com a cabeça maluca por causa disso. Então, já tem um contramovimento, né? Que o produto rede social está sendo visto como um produto nocivo. Ainda não é um cigarro, mas cedo ou tarde vai vir com um alerta de advertência ali, né?
Você falando dessa história da máquina de atenção, se a gente voltar, olha só, nós estamos em 2024, fomos para 2014. 2014, né, o Satya Nadella assumindo a Microsoft. Voltamos 10 anos, fomos para 2004, Zuckerberg criando o Facebook. Se voltar mais 10, a gente chega em 94, onde o Jeff Bezos estava criando a Amazon. O próximo negócio da Amazon é um negócio de publicidade, na visão de vocês?
Já deu 30 anos a Amazon, isso?
30 anos.
Caramba, hein? Eu acho, não vou lembrar o número, o Curio deve lembrar, mas assim, cara, boa parte do dinheiro da Amazon, entre 10% a 15% ou 20%, já é publicidade, porque aquilo virou quase um Google, né? Assim, eu vou lá procurar bicicleta. Já sei que tem na Amazon, já assinei o Prime, já entro lá bicicleta, comparo as opções, já escolho ali. E acho que tem um dinheiro muito grande de publicidade dentro dos buscadores de comércio, né? Dos e-commerces. Que eu acho que é uma coisa que já está até consolidada, que é parte da estratégia do Mercado Livre também, né? Mercado Livre Ads, que eles estão fazendo forte. Então, eles entenderam que eles já viraram destino, né? Então, o maior concorrente do Google hoje é talvez o Mercado Livre, talvez seja a Amazon, porque ela já virou o destino.
Eles falam muito com o TikTok, né? Com
o TikTok. E o TikTok, que a nova geração já procuram direto no TikTok, tem outros modelos que estão por aí muito fortes. Então, eu acho que a publicidade, de novo, a atenção vale muito dinheiro. Então, quem está sabendo monetizar essa atenção está ganhando. As maiores empresas do mundo estão nisso, né?
Duas reflexões. Uma vez eu li que tudo começa com uma venda. Tudo começa com uma venda. E tudo que precede uma venda é a capacidade de chamar a atenção de alguém, prestar atenção em alguém, reparar em alguém, criar o desejo em alguém, ou estar lá quando como oportunidade, quando alguém tem uma necessidade, né? Então eu arriscaria que sim, que essas companhias que dominam muito, dominar a atenção do cliente. Quem vai vencer? Aquele que conseguir ter a atenção do cliente, estiver próximo do cliente, entender o cliente, eu acho que é isso. E para nós que vivemos muito empreender, para quem vive aí empreender, o Vale do Silício sempre, ou nesses últimos 30 anos, a gente acompanha aí, né? Há 30 anos Amazon, há 20 anos Zuckerberg, há 10 anos Satya Nadella, Microsoft, talvez há 50 anos, 48 anos, 50 anos a Microsoft para trás, mas uma coisa que a gente viu de empreender e que a gente tenta bater contra sempre lá no espírito do Vale do Silício é lutar contra aquele viés cognitivo de quem cria um negócio que diz, como é que os caras dizem aquele filme que diz, build and they will come, tu faz a coisa que o cliente vai aparecer. Isso não é uma verdade, infelizmente, né? Assim, ter um produto fantástico não é a realização que você vai ter um negócio interessante. Então, eu acho que a sua pergunta é uma provocação, sim. Essas companhias, se puderem, ou todas que vão ter a chance, ou quase a necessidade, elas vão ter que criar máquinas de atenção, sim. Quem tiver a atenção do cliente, por isso que recorrência vale tanto, por isso que qualidade vale tanto, por isso que NPS vale tanto, porque é uma forma não óbvia, mas uma forma de manter a atenção alta.
Vamos deixar para o próximo episódio, mas se a gente voltasse mais 10 para 84, a gente ia estar vendo o Macintosh nascer, que também criou uma outra fronteira do mundo. Mas só para terminar aqui então o nosso papo de hoje, tem uma frase famosa que diz que toda grande tecnologia, quando é lançada, é impossível de dissociá-la de uma magia, de algo que é mágico. Você acha que nós estamos nesse momento? O Piero gravou um vídeo aqui esses dias, quer dizer, ele não gravou um vídeo onde ele aparece falando em chinês, espanhol, francês, sem nunca falar nenhum desses idiomas, e não dá para saber se é ele ou se não é, se é a máquina ou se não é. O Cruz já fez um monte de experimento aqui, onde você aperta dois botões aqui e aparece um livro escrito. A gente está nessa fase onde a tecnologia, a IA, está tão incrível que é quase impossível dissociá-la de uma magia, de uma mágica. Sabe que o cara lá do outro lado que está nos assistindo agora, que nunca viu falar sobre isso, nunca interagiu, se tentar pregar a peça de que é uma mágica, ele acredita?
Legal. Quem garante que nós somos nós três aqui falando o que nós estamos falando, é isso? E nós não somos uma produção sintética disso? Até porque é o seguinte, pegar todo o nosso histórico aqui dos nossos podcasts, seria muito fácil reproduzir quem está falando e talvez nós pudéssemos até alcançar um mercado que não... A gente podia estar falando para a América Latina inteira, espanhol, e não poderia estar falando... nós não teríamos essa habilidade. O Piero podia fazer um curso avançado aí de mandarim final de semana e falar alguma outra coisa. Eu acho que tem um lado muito bacana que é da comunicação, do alcance, e talvez traz eventualmente uma crise de verdade, né? Porque se tudo é sintético, se tudo que se produz é sintético e tudo que assiste é sintético, onde é que... Eu acho que isso é um pouco do desafio humano, né? Para mim, surgirão novas maneiras de capturar a atenção de outros humanos. Então, talvez as coisas que se tornem muito sintéticas, elas vão eventualmente comoditizando e perdendo valor.
Tem dia que eu acordo bem pessimista. Acho que tem muita coisa acontecendo, dificilmente a gente saber onde vai. Eu sempre brinco, a gente está em 1924 do século 21, né? Então, pegando o seu ano 4, assim. Então, 1924, como acabou o século 20, então, em 1924, como vai acabar o século 21. Então, assim, a gente fala que está no século 21, mas estamos no primeiro quarto ainda, né? E eu acho que as bases para o século 21 já estão dadas, né? O futuro já existe, ele só está mal distribuído. Então, a gente sabe que a base passa por cloud computing, a gente sabe que existe as redes sociais, a gente sabe que é tudo meio streaming, tal, tal, tal. A gente sabe que isso tem o AI, a gente sabe que tem computação espacial, computação quântica. Tem um monte de... As bases para o século XXI já estão dadas. A questão daqui para frente é arranjo e combinação, né? Como elas vão se combinar e vão virar algo que é, de alguma forma, relevante, verdadeiro e diferente para quem está tocando, e como elas vão ser toleráveis. E eu acho que a gente vai entrar agora na discussão do que é tolerável. Assim, puta, é tolerável que eu não saiba se o vídeo é de verdade ou não? É tolerável que a gente continue tendo um monte de gente 3 horas por dia aqui na rede social em vez de ler um livro? É tolerável que uma criança, tal, tal, tal. Assim, a discussão do que é tolerável, que foi muito, muito forte no século XX, a partir de 24, 30, 35, foi discutido uma boa parte do século XX o que era tolerável. A gente não se mata mais, a gente não sei o que lá. As grandes criações, né, do século XX foram porque muitas coisas antigas eram intoleráveis a partir do momento. E eu acho que a gente vai passar por isso. O século XXI vai discutir outras coisas intoleráveis, além da sustentabilidade que está por aí o tempo todo.
Muito bem, pessoal. Chegamos aqui ao final do nosso novo episódio do Organizações Infinitas. Sempre se inscreva aqui no canal, nas redes sociais da Startse. Sempre também nos procure aqui nas redes sociais. Estamos lá em todas elas. É um prazer estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima.
Valeu.
Opa.